E aí, pessoal, aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu do canal 3Dus, é o Dedu Pomper, tá? Sempre tem lá, tem 3, né? Tem que sempre avisar quem é.
Bom, pra começar, esse hobby em si que a gente escolheu aqui, ele é bem ousado, né? Se for parar pra pensar, ele descredita totalmente aquele antigo ditado de o que é bom dura pouco. Aqui o que é bom dura muito, né? Mas hoje a gente não vai falar sobre esses jogos que a gente sempre fala. A gente vai falar sobre jogos que vão na contramão desse rolê, né? Que são bons, mas acabam sendo esquecidos.
São esquecíveis, né? É bom, mas não é tão memorável.
É isso.
É aquele jogo assim, é bom, mas tá. Não é tão, não é, digamos assim, não explodiu a cabeça. E daí a gente vai bater um papo, né? Saber o que que torna um jogo, assim, inesquecível. O que que não torna ele inesquecível, né? Acho que vai ser um papo bacana.
O que faz um jogo ser marcante, né?
Exato. Por que que a Vanessa gosta tanto de Carcassonne? A gente vai tentar decidir hoje. Por que que a Vanessa gosta tanto de Carcassonne?
Pois é, o que que te fez o Carcassonne pra ser tão marcante na sua vida, dona Vanessa?
A gente vai começar assim, é isso? Sem vaselina, né?
Viriato.
Só vai.
A gente não tinha ensaiado isso, o Viriato já entrou com os dois pés nos peitos da Vanessa.
É a vida. Oh, você que puxou, agora não vem com essa.
Não, mas eu ia dar uma chance pra Vanessa pensar na coisa, tu nem deu chance.
Não, e também é um debate aberto, não é um inquérito.
Tá bom.
Fiquem aí pra saber se a Vanessa vai responder até o final.
Eu queria perguntar pra vocês se tem alguma característica que vocês já repararam, assim, que faz com que aquele jogo fique na mediana pra vocês. Né? Porque pra mim, do que a gente tá falando, né? A gente tá falando do jogo que passou por média, né? Porque ele não Sim. é um jogo ruim. É um jogo que a gente vai, se nos perguntar, a gente vai dizer, ah, esse jogo é bom. Mas não é um jogo que... uma coisa fantástica,
é o jogo, né?
Sabe? É o, assim, é o medíocre, né? Não é ruim, mas tá ali, não vai se sobressair perante todos os outros, né?
No paredão, com certeza, ele vai pro como é que chama?
É a planta do Big Brother, né?
Ele com certeza vai pro paredão, por proximidade lá, como é que a galera fala no começo?
Afinidade.
Por afinidade ele iria pro paredão, com certeza.
É, não é um vilão, mas também não... Eu vejo que, assim, ó, quanto mais jogos eu jogo, mais essa lista de jogos que estão ali na média, né? Que estão no meião ali, cresce, né? Porque é difícil se sobressair, né? É difícil ter algo que, nossa, que coisa fantástica, quando tu já experimentou várias outras coisas. Quando tudo é novidade, tudo é incrível, né?
Verdade. Não, você puxou um gancho muito engraçado agora, porque se for pensar, quando o jogo é bem ruim mesmo, assim, a gente tem uma experiência péssima, você acaba lembrando sempre do jogo, né?
Também.
Porque tem uma lembrança ruim, né? Normalmente quando falam desse jogo que tu achou ruim, já te liga um alerta, assim. Ah, não, esse não, né?
Agora, esse meio do caminho que é complicado, né? O jogo até foi interessante, ele até passou em alguns requisitos, provavelmente, mas ele se deixou esquecer por algum motivo louco, assim.
E é difícil definir isso, né?
Sim.
O que que faz dele não ser nem bom nem ruim, tá naquela média, um lugar estranho, né, de estar. Mas isso que eu queria saber de vocês, por que que Hanabi pra ti é mediano? Por que que, sei lá, agora não lembro qual que foi o exemplo. Ah, o Edson.
Hanabi, Codinomes... Então, é engraçado porque o que esses jogos têm em comum é que eles são mais pra festa, né? Mais pra se jogar em muitas pessoas, né? E eu curto muito jogos de muitas pessoas, pelo menos eu me deixo acreditar nisso. Mas eu acho que é porque dá um desespero. Acho que eu não gosto de não ter um pouco mais de controle da situação, sabe como? Porque o Hanabi é isso, né? É um exercício muito interessante, inclusive, de você... Tipo, soltar todo o controle da situação, né? Você não tem o menor controle do que você faz ou o que você tem. E você tem que ler as outras pessoas para saber o que você tem. Então, é um conceito interessantíssimo. É um jogo maravilhoso. Mas ele traz também essa questão, né?
Pra ti, né?
Pois é. Vanessa, sabe que eu tô tentando identificar, assim. Eu tô pensando nesses jogos, assim, que não brilharam tanto, eu não consigo achar um ponto em comum neles. É muito difícil definir isso, né? Eita, assuntinho difícil que a gente escolheu hoje. Mas,
por isso que é bom.
É. Mas eu não consigo identificar, assim, talvez, tá, o Etnos tem aquele negócio do controle de área ali, mas é um negócio que eu gosto normalmente, né? O Set Collection é outra coisa que eu gosto, por exemplo, né? Que tu tem que fazer ali na mão pra baixar as cartas.
O que faltou nele?
Sabe o que faltou? Eu acho que talvez eu tenha criado uma expectativa muito alta. Talvez tenha sido esse. Tanto Euforia como ele foram jogos que eu fui com expectativa super alta, porque as críticas, os reviews eram muito favoráveis. E aí eu cheguei lá e disse, tá, é legal, mas não é tudo isso, sabe? Talvez, eu acho que o ponto tenha sido a expectativa. Por isso que eu falo em revisitar ele, sabe? Uhum. Mas daí revisitar com um olhar diferente.
Você é outro Edu hoje, né?
É,
que
também.
Que pode ser curtir pra caramba o jogo agora.
É, faz tempo que eu joguei eles também. Isso é outra coisa, né? Vai ser outra visão e com outra expectativa, né? Minha expectativa agora vai estar mais baixa. Aí quem sabe nisso surpreenda, né? Eu olho o jogo com outros olhos. Ah, não, ele tem essas outras coisas. Por isso que eu tô muito afim. Esses dois são dois jogos que eu botei na lista e eu quero revisitar. Mas não sei, talvez... É que eu sou muito dessa linha, né? É porque é aquela coisa. Tem o gosto pessoal, tem a expectativa, né? Tem o momento... E, claro, tem jogo que às vezes é quebrado, né? Mas aí ele nem entra nesse bom, ele entra no ruim, né? Que é o caso.
Mas não é esquecido.
Mas não esquecido, né? Né? Então, eu não sei, acho que eu acho que o que mais me influenciou nesses casos foi a expectativa. Tá, e tu, Vanessa, tu não falou ainda, né?
Não, eu vou falar, mas o Viriato, ele tocou num ponto muito interessante, que essa coisa do ruim também é inesquecível, né? Porque o ruim, ele é muito marcante, isso é verdade, né? Tem pontos que te marcam. E aí eu me lembrei do... Tipo, fazendo na minha cabeça uma analogia com sala de aula, né? Quando a gente é professora, sempre tem aquele aluno muito bagunceiro, assim, sabe? Aquela peste. Sim. E esse também é muito inesquecível. É, geralmente é o primeiro nome que tu lembra, né?
E o pessoal, e professores marcam.
Totalmente, né? E aquele cara também que é muito, muito se destaca, assim, que é uma pessoa muito, sabe, tipo, várias habilidades e tal. Esse também é muito marcante. E depois tem uma galera que às vezes tu demora pra lembrar o nome, sabe? Sei lá, às vezes tu tem várias turmas e logo tu vai conhecer todas as turmas, assim, de cara. Sempre tem uns que demora um pouquinho mais pra saber o nome. Eu acho que é time.
O bagunceiro, tu lembra do nome porque tu fala o nome dele várias vezes, né? Fulano, fica quieto. Fica quieto.
É, meio que isso, né? Então, e o outro vira uma referência, né? Então, são tipo extremos opostos, né? E a galera do meio fica ali, né? Claro que depois também aí fica muito diferente de jogo, porque daí são relações humanas, né?
Sim.
De trabalho também, mas pegando isso para os jogos de tabuleiro, eu acho que tem isso, né? A referência. Né? Para mim, quando eu jogo um jogo, por exemplo, esses dias eu tava até conversando no grupo lá do Telegram sobre essa questão do New York Zoo. Eu tenho outros jogos também de poliminós, né? De encaixar pecinhas, tipo Tetris. E na minha cabeça eu já tenho alguns jogos que pra mim são mais referência nessa, né?
Desse segmento, né?
É. E aí ele ficou assim, parece que ele não substituiu a referência. Então pra mim, ele já fica... Ele é bom, eu tive uma sensação muito legal no jogar ele traz coisas interessantes. É, ele lembrou o Patchwork em vários momentos.
Ai, Patchwork, tão bom.
É, ele é o mesmo game designer, né? Então ele lembra, assim, tipo, a questão ali de draftzinho ali com as peças. Só que, claro, ele é projetado pra mais jogadores. Eu posso enumerar vários pontos positivos do jogo. Vários. Mas eu não consigo colocar ele como minha referência nesse modelo, sabe? De jogo, assim, de poliminose e tal.
Assim como o Baren Park também, né? Pra mim, pelo menos. Porque a gente não acabou de jogar, daí eu não tive a boa impressão, não.
Ah, é que eu não... É, tua partida ficou
eu e a metade. Vanessa, a gente começou uma partida e aí a gente já teve que fazer outros rolê e aí acabou que a gente ficou nessa partida pra sempre.
Quando isso na lenda?
Ninguém ganhou nem perdeu. É, já tem 2 anos, olha aí. 2 anos nessa partida tá rolando, Vanessa. Não acabamos até hoje.
Mais de 2 anos, né? Isso foi na Lens ainda, foi na loja.
Mais de 2 anos.
Sei lá o que a gente foi fazer.
É, 2019.
É. Mas enfim, então pra mim entra nesse conceito, né? Outro exemplo que eu tenho muito forte é o Sagrada. Eu sei que acho que o Counter gosta muito do Sagrada.
Ah, esse jogo eu quero tanto conhecer.
É. O Sagrada, ele é um jogo que eu gosto dele. E assim como New York Zoo, eu também posso falar de vários pontos positivos dele. Mas ele não é uma referência em nada pra mim.
Uhum.
Quando eu penso em referência de jogo de posicionamento de dados, sei lá, eu penso em vários outros. Talvez até mais estratégicos. Quando eu penso em abstrato, eu penso em outros jogos. Quando eu penso... E aí ele não é referência de nada. E aí fica naquela coisa, o jogo é bom, toda vez que eu pergunto, eu digo, nossa, o jogo é muito bom. E ele é bom, mas ele não... Sei lá, se eu quero botar um abstrato na mesa, eu boto outro. Se eu quero colocar uma alocação de dados na mesa, eu coloco outro. Se eu quero colocar um jogo de draft na mesa, eu coloco outro. Porque ele não é referência em nenhuma desses pontos pra mim, entendeu?
Que doido isso. Ele é meio que um jack of all trades, né? Ele é um pouquinho de tudo, mas ele não é bom em nada, né? Tipo assim, não destaca em nada.
Ele é bom.
Mas ele não se destaca em nada, tipo assim.
Pra mim, não.
Entendi. Que doido isso.
Bah, pois é. Eu tava pensando, a Vanessa falou, eu comecei a olhar assim, né? Que ele não ser referência, né? Eu acho ele um puzzle bem interessante, né? Mas raramente uso. Será que ele não ser referência? Será que ele não é um pouco diferente dos outros? Ou tu acha que não, Vanessa?
Diferente em que sentido? É que eu não achei grande inovação nele, entendeu?
Ah, entendi.
Eu não senti assim, nossa, eu estou jogando uma coisa absurdamente diferente de tudo que eu já joguei. Eu também não senti muito isso. Então ficou meio que naquela coisa, assim, sabe? Pra mim, esse que é o conceito do esquecível.
Total. Não, foi perfeito sua colocação.
É, tu vê, o Sagrado, a Vanessa falou, já me deu vontade de jogar, porque faz tempo que eu não jogo.
Tem um também, que é uma versão sagrada de, tipo, de criar personagem, tipo um RPG assim, né? Acho que chama Role Player, não sei. Tem lá na Nerds, eu tava querendo ver ele.
Ah, nunca joguei, mas eu sei, é Role Player mesmo.
É Role Player? É. Putz, parece ser bem da hora também.
Nunca joguei, e tenho pouco a dizer sobre ele, sério mesmo. Eu acho que é no Cartógrafos, embaixo do Insert, acho que é desse jogo que tem uma carta promo, não é?
Não sei dizer.
Vocês não sabiam disso? Se você tem o seu Cartógrafos em casa, tire um Insert e você nunca viu isso, vai encontrar uma carta embaixo.
Que legal!
Demorei mais de ano pra descobrir isso. Vi alguém fazendo, fui lá fazer. Eu acho que é desse jogo, não tenho certeza, mas acho que é assim.
E é essa carta de que jogo, desculpa?
É do Role Player esse.
É do Role Player?
É, exatamente.
Caraca, que legal.
Se eu não me engano, é. Tá. Por isso que tu falou e eu lembrei disso agora.
Nossa,
acho muito
doido. Boa curiosidade aí, né? Vai que tem alguém aí que não sabia. Se alguém descobriu a carta sua, descobriu sua carta aí no fundo do insert agora, avisa a gente aí, pra gente dar uma curtida juntos.
Vai lá, Vili, conclua o seu pensamento sobre coisas que tu foi lembrando, assim.
Não, então, foi engraçado que enquanto vocês estavam falando, enquanto até eu tava falando, assim, eu comecei a refletir que eu talvez não seja um grande jogador de party games, igual eu pensava que era, sabia?
Olha aí.
Porque refletindo sobre os jogos que eu realmente não, tipo, não me destacou tanto, a maioria é party game, assim. Por exemplo, Munchkin, né, foi um dos primeiros jogos que eu joguei também, e eu nem lembro mais como funciona, assim. Nem indico muito, mas eu sei que é legal, foi divertido na época, mas também não, sabe, aquela vibe assim, meio que...
Ah, é que vai mudando o estilo também, né, Viril, o Munchkin também, eu tinha o Munchkin aqui, eu lembro que eu joguei
que estranho,
no início e tal, mas depois acabei vendendo, mas é porque mudou meu estilo, é um jogo divertido, mas...
Mas aí que tá, será que eu não gosto dos jogos, ou será que a experiência que eu tive com o grupo, com os grupos que eu tive, não foi, tipo, foi aquém, sabe, do que eu... que eu esperava. Porque aí que tá, a galera que eu joguei junto, todos eram muito legais. Entendeu? Os jogos foram engraçados, foram divertidos, todos os jogos citados acima. Mas mesmo assim, sabe? Mais ou menos.
Pra mim é esse conceito que eu falei, assim. Eu não tenho outra forma de definir, porque diferente de um jogo ruim, e eu acho que a gente até falou disso em algum episódio, né, sobre a questão do momento e tal. Pra mim, o jogo medíocre é aquele que eu achei. Tava tudo favorável, entendeu?
Sim.
As condições normais de temperatura e pressão, tava tudo acontecendo. Mas mesmo assim, ele não foi algo que brilhou, né? Então, é um outro conceito, sabe? É uma linha bem tênue, mas é um outro conceito.
A gente pode pensar também, para colocar nesse mesmo bonde, muitos jogos que a gente vê e ouve falar, mas não tem vontade de comprar, sabe como? Porque no fim das contas é isso, né? o jogo é incrível para muita gente e tem muitos reviews positivos, assim, mas acaba que não vem para casa. Por exemplo, para mim, The Mind seria incrível, mas eu não tenho ainda.
Ah, pois é, esse é um
jogo. O conceito é legal, o jogo é lindo, né, pelo jeito, é bem divertido.
Ah, mas sei lá, não é um, sei lá, não. É um jogo que eu acho que. Outro jogo que eu criei uma expectativa, achei legal, mas também cai nessa coisa. É bom, mas. Não é inesquecível. Eu acho que raramente tem party games que são inesquecíveis, né? O Billy puxou esse gancho aí. Não sei, Coup, talvez seja um. Né? Que é muito bom. Tu falou do Codenames, mas eu também não sou muito fã, mas eu sei que muita gente gosta muito do Codenames.
É divertidaço isso, de você dar uma dica, que nem falou no outro episódio mesmo, dá uma dica que pega três palavras de uma vez. Porra, é divertido demais, todo mundo fica vibrando junto, né? Mas mesmo assim...
E tu, Vanessa, tu tem algum party game inesquecível?
Eu tenho vários, será que eu sou uma garota festiva?
Eu acho.
Tô achando que sim. Não, mas eu tenho, olha que loucura, gente, olha, pega esse plot twist, eu gosto muito de jogos festivos. Eu, pra mim, sim, é total inesquecível, eu adoro o Coup. Outro que eu joguei no DOF de 2019, e é um jogo que eu amei, a gente ficou, sério, quase que a madrugada toda, assim, jogando ele. E depois eu não tinha ele, não comprei na época, porque eu já tava com a mala cheia de jogo no DOF, né? E depois,
que aí, maravilha.
Enfim, foi ficando. E agora eu consigo comprar, mas olha o tempo que esse jogo ficou martelando na minha cabeça como realmente inesquecível. E eu correndo atrás dele, que é o Deception. É, Mordred em Hong Kong, né? Que é tipo um Resistance com detetive, assim, não sei. Nossa,
isso. Putz, isso é legal,
esse
hein?
Esse jogo foi muito, muito, muito legal pra mim. Pra mim, ele é total inesquecível. E é um jogo festivo, assim, de interação social total. Um jogo que depende muito de mesa, inclusive, né? Então, eu acho que sim, tem muitos jogos festivos. O próprio Codenames, eu citei ele no episódio anterior, em que a gente fala de três jogos que a gente teria. Pra mim, era um jogo total inesquecível. Tem partidas incríveis com o Codenames. Eu gosto muito de jogos festivos, viu? Mas eu me divirto muito.
Não, eu gosto também, mas não sei se se tornam inesquecíveis, né? O Coup certamente é o que eu mais joguei, os alunos adoravam, né? Ah, um que eu gosto muito, aí nem sei se dá pra chamar festivo, são dois, que é o Red Seven e o Salada de Pontos. Esses eu acho muito bons.
Aí, ó, Salada de Pontos foi divertidíssimo aqui, mas eu não tenho aquela vontade, sabe?
Ah, é. Vai, esse é um que se tá na mochila vai sempre, vai pra qualquer lugar.
É.
Eu gosto também, acho bem bom. Red Seven eu já não gostei, olha a viagem. Foi um jogo que eu vendi faz alguns anos já, era a outra edição ainda da Caixa Preta, agora é a Caixa Vermelha, né?
É, sei o que eu tenho.
Não, é um jogo que, sei lá, eu queria jogar o Uno, sabe? Porque ele tem um pouco, né, dessa coisa, claro, ele tem um modo avançado ali, que deixa um pouquinho mais de regrinhas e tal. Mas enfim, é muito subjetivo, né? Eu vou ter que falar isso.
Com certeza.
Eu vou ter que falar isso. Agora, pra mim, de novo, o conceito inesquecível entra nessa coisa de virar referência, né? Por que o Deception pra mim foi inesquecível? Porque pra mim, toda vez que eu pensava em um jogo de galera, né? Porque ele vai até 12 pessoas, então bastante gente na mesa. É, de galera, com dedução assim, social e uma interação, né, de blefe assim, o tempo inteiro e papéis ocultos, eu penso nele. Muito mais do que o Resistance, porque minhas partidas com ele foram muito mais legais do que a do Resistance.
Mas aí que tá, será que é culpa do jogo ou dos jogadores?
Não. Os jogadores nas duas situações foram ótimos. Eu tive partidas com esses, assim, que todo mundo também se divertiu, assim.
Encarou o papel, assim.
É, total. E o Codenames também, pra mim, ele é uma maior referência em jogo de descobrir palavras. Vai montar uma lista, quando a gente vai pensar em coisas, acabam sempre vindo os mesmos nomes na cabeça, né?
Porque já pipoca na mente, né? Não, quem é ouvinte assíduo aí da Alocação de Opiniões pode, com certeza, já percebeu que a gente geralmente fala de muitos jogos aqui que a gente tem muito carinho, né? E aí eles sempre voltam, porque é isso, né? Tá, tipo, tá fixado no topo do grupo, né, da mente da gente. Essa é uma mensagem fixada, esses jogos, eles sempre vêm, porque são muito marcantes mesmo. É, uma coisa que me pega bastante também é a questão da primeira impressão. Eu acho que o fator primeira impressão é muito determinante disso, sabe?
Sim.
De se tornar referência também. Um grande exemplo disso é The Resistance, por exemplo, né? É, a Vanessa, já contei essa história aqui, né? A gente já contou, a Vanessa tava aplicando ali o The Resistance nos novatos ali que estavam para entrar na Lens, eu incluso, e foi uma partida incrível e foi um negócio muito novo para mim, assim, primeiro board game que eu vi depois de Detetive, etc. E aí, tipo, putz, eu fiquei muito vidrado. Tipo, nossa, eu estou manipulando pessoas e isso é um jogo. Eu fiquei maravilhado e eu não consigo tirar o The Resistance da cabeça como o party game, assim, desde então. Por mais que não tenha jogado muito mais, viu? E olha que doideira isso, né? Eu consigo lembrar, tipo, das rodadas, assim, que a gente teve, das interações,
nossa,
que rolaram,
sério?
Sabe? Foi muito marcante, foi muito, muito marcante. Porque, se você for pensar, é tipo... uma experiência controlada de jogos mortais, sabe como? Tá valendo um emprego, joguem aí. Então foi muito legal, entendeu? Porque tinha coisas valendo além do jogo, então foi muito, muito legal. Pra mim foi incrível, assim.
É, o Vini falou desse da expectativa, eu tava refletindo aqui, olhando a minha lista e pensando, né, da experiência, desculpa, e aí eu voltei, né, pensei, experiência e expectativa, né? Que havia um outro jogo que eu tava com uma expectativa alta, achei legal, mas... não brilhou tanto, é o Paris, La Cité de la Lumière.
Uhum.
Foi a Vanessa que emprestou. Cara, o jogo é legal, é de polinominose de novo, né, Vanessa? Ele tem umas mecânicas diferentes ali, mas assim, não virou referência pra mim. Eu acho que, pegando mais ou menos tudo que a gente falou, né, a experiência foi legal, a expectativa tava alta e talvez tenha sido um problema, e não virou referência. Né? Porque eu achei, por exemplo, o Patchwork, pra mim, já é referência na área.
É,
muito
o Patchwork
bom, né?
É muito referência.
Tá certo que ele traz mais coisas ali, né? Ele traz os efeitos das cartas, mais jogabilidade. Ele tem uma questão, assim, de dar um bloco maior no adversário, uma interação um pouco maior, mas não foi um jogo, assim, que, tá, o jogo é bom, mas não se tornou também inesquecível, né? E aí eu tô analisando por quê. Bom, o grupo foi bom, era eu e a Ana, né? Então, eu sou o que eu mais jogo. E a expectativa tava alta mesmo, que ele tava com uma... Ele foi um jogo que esgotou rápido, né? Ele chegou e esgotou rápido.
Uhum.
Até veio um pouco, acho que até veio um pouco desse jogo. E também não virou referência. Então, sei lá, tô analisando alguns pontos que a gente trouxe em cima de um jogo, né? Eu acho que isso tudo tá conectado e achar o equilíbrio disso. Mas voltando àquela pergunta da Vanessa lá, que pra mim a expectativa é o que mais atrapalha, talvez.
Que daí o jogo já é ranqueado antes de rolar mesmo, né? Isso é foda mesmo. É, uma coisa engraçada é que também a Vanessa puxou ali pra trás, é o fator inovação. Acho que ele é bem determinante também. Por exemplo, pra mim o Paris é muito marcante porque eu não coloco ele nesse mesmo bloco que você colocou ali de Patchwork e seus amigos. Pra mim ele é um jogo muito diferente em que você joga na própria caixa.
Ah, tá.
Então pra mim ele marcou pra caramba. Por mais que a temática também, inclusive, eu ia falar que não é tão interessante, mas é muito interessante. A parte visual dele é muito legal, porque ele é todo um clima noir, assim, e as cartas acompanham muito a vibe. E aí eu achei ele super marcante, porque ele era muito, assim, nunca tive em Paris, mas pra mim ele trouxe a experiência de coisas parisienses, assim, me lembrou muito Amélie Poulain, né, que é um filme que eu adoro também, que inclusive tem que rever, inclusive recomendo. E aí, lembrando de inovações, eu pensei também no... Putz, esqueci. Ah, não acredito. Olha aí, o jogo é esquecível mesmo. Nossa, eu tava meia hora querendo falar desse jogo e agora eu esqueci.
Agora todo episódio a gente vai ter um bloco do o que, que eu esqueci de falar no episódio.
Momento Alzheimer. Ai, cara, não acredito.
Enquanto tu lembra aí, Priato, sobre o Paris ali, La Cité de la Lumière, até pra não confundir, pelo amor de Deus, gente, veio dois Paris pro Brasil ao mesmo tempo, que é esse da Devir, La Cité de la Lumière, e o Paris, que é só Paris da Grok, né? Eles são completamente diferentes. Mas o que a gente tá falando é da caixinha da Devir, uma caixinha menor, escolhida pra dois jogadores. E esse, Edu, eu também não consigo comparar ele com Patchwork. Pra mim, ele é completamente diferente de Patchwork. Embora ele seja um jogo de poliminose ali, né?
Aham. Uhum. É, são
Uhum. Ele... Eu não... Porque pra mim o que mais sobressai nele é a questão também do tabuleiro. Não por usar a caixa, que nem lembra pro Vini, mas por... Assim, a gente divide aquele espaço, sabe? Até, uhum. até toda a primeira fase do jogo, as peças, é elas gostoso, são... Né? É, toda a primeira fase do jogo, tudo pode ser de todo mundo, sabe? A forma uhum. de interação ali. Não é que nem no Patchwork, que cada um tem o seu tabuleiro individual. É uma uhum. coisa assim, mas estamos realmente dividindo o mesmo espaço, né? O que tá acontecendo ali é em conjunto. Isso,
eu tenho que dar um jeito de me favorecer e te bloquear ao mesmo tempo, né? Meio que prever algumas rodadas, né?
É, e a primeira fase, ela é toda meio que teoricamente, né? Fazendo umas aspinhas, assim, com as mãos.
Deu pra ver, deu pra ver.
É, ela é as cegas, né? Em termos de uhum. partes, assim, porque depois, só na segunda fase, depois de ter colocado todas as calçadas, é que tu vai, de fato, colocar as peças de Tetris ali, né? Os poliminós, e aí sim vai vir o controle de área e tal. Então, eu acho... Ele, pra mim, é uma referência, assim, em vários sim. pontos.
Olha aí, polêmica.
É isso que eu ia puxar. Porque ele acaba sendo diferente, então ele é o primeiro do ranking onde tá só ele, né? Ele é tudo diferente.
É, pode ser. Eu vou ter que dar uma jogada de novo, então, né? Vou ter que dar uma chance de olhar de conta.
Mas então, aí entra o subjetivo também, porque cada um coloca o jogo numa lista, que nem foi interessante ouvir o Edu falando que, tipo, compara ele, por exemplo, com o Patchwork, né? Uhum. Porque realmente, ele tem características assim que entendeu? Não, não é uma loucura sua. Ele realmente tem um monte de coisa que muitos fatores que fazem ele ser comparado a um Patchwork, por exemplo. E eu lembrei do jogo que eu ia falar, que também tem essa característica de se colocar numa lista sozinho, pra mim, pelo menos, que é o Karuba. Nossa, é um jogo que eu tenho muito carinho, eu gostei bastante, joguei com a Lu, né? E foi bem divertido, assim. Pra ela não marcou muito, ela acabou a primeira partida e falou, ah, legal, vamos jogar outra. A gente tava na Lands, né? mas eu gostei muito de jogar, entendeu? E aí eu acho que ele é marcante porque ele tá na lista sozinho ali de jogos de criar um caminho com... Eu achei muito interessante isso de você, tipo, deletar uma peça e andar ou colocar ela no caminho pra poder chegar nas outras. Eu gosto muito desse conceito que, inclusive, o Paris e o Karuba têm em comum, de você ter que prever algumas jogadas, assim, né?
É, o cara, é legal. O legal dele é a função do bingo. Pra mim, ele é meio que pensa nisso do bingo. Mas eu ainda quero jogar o Little Town, que tá pra... Little Town?
Tá,
é isso?
Tiny
Towns. Tiny Towns, desculpa, errei o nome. Tiny Towns, que sai, que é pra ser... eu acho que é esse mês, sim, Edu. É setembro, né?
tá na lista de setembro da Galápagos.
É, que tá pra sair pela Galápagos. E também tem essa coisa meio de bingo. Então eu tô bem afim de testar. Mas sim, eu peguei teu ponto. Ele realmente, hoje, quando fala em jogo de... Assim, tem uma mecânica meio bingo. Ah, Karuba é referência, né?
Pegando esse gancho que o Vini falou de inovação de jogos que usam a caixa como tabuleiro. Esse foi o primeiro que tu jogou, Vini, nessa pegada?
Foi sim, mano.
É, porque eu tava lembrando, eu acho que o primeiro jogo que eu joguei assim... Ah, são dois... Na verdade, o primeiro jogo que eu usei... Olha só como é louco isso. É o primeiro jogo que eu joguei que usa a caixa como tabuleiro é o La Boca. E quem ouve o cast vai dizer que foi um dos primeiros jogos, sabe? Que foi um dos primeiros jogos que eu joguei.
Né? Uma das primeiras vezes que a gente conversou, você falou desse jogo, né?
É, que ele usa a caixa. Outro que eu acho muito legal, que também é nessa linha, é o Skyliners. Mas daí é tipo de jogo que eu gosto muito, né? Que são jogos que foram com construção 3D e tudo mais, tipo Metal Blocks, assim. E esses dois, o La Boca e o Skyliners, a caixa é o tabuleiro. E tu tem que ficar o tempo todo olhando, porque tem uma questão de visualização ali e tal, né? E achei talvez isso daí no Paris eu não tenha achado isso tão inovador por causa da minha referência, né? Pra tu ver como a referência faz diferença, né? A experiência do jogador ali e tudo mais.
Que massa, velho. Total.
É, isso da experiência do jogador, com certeza, faz muita diferença.
É. Mas a Vanessa comentou aquela hora ali, né? Que, quanto mais eu vou jogando, mais coisas no médio vai tendo, né? Eu tava olhando, assim, tem muito jogo do Feld, que eu acho que estaria nessa linha, assim, sabe? É um jogo legal. Não, tipo, é um jogo legal, bom, mas não é inesquecível, sabe? Por exemplo, o Carpe Diem é um que eu tenho aqui que eu gosto de jogar, é um jogo bom, né? Ah, mas não é inesquecível, mas é um jogo bacana, né? De usar. Ele não é um Burgundy, por exemplo. Daí a gente tá querendo sempre comparar, né? Com a obra-prima do cara. Aí acaba fazendo...
O foda é isso, né? Fica muito, muito setado ali. Tudo que sair depois de Burgundy vai ser comparado com, né?
Mas isso é normal. Isso não tem como
evitar. É.
A questão toda é o que, que o cara vai fazer. O trabalho, né, do game designer, e eu acho que isso entra também naquele conceito do evergreen, né? O que, que torna um jogo que sempre vende. A gente falou sobre isso também em outros episódios, né? O que, que é um jogo que sempre vende. O desafio que a pessoa tem de se destacar entre centenas, milhares, né, de jogos que são lançados o ano inteiro.
Os dele incluso, né?
Inclusive os dele, que ele já fez antes. Então, esse é o desafio, né? Como é que eu me torno, como é que eu saio do medíocre e passo pro uau, pro excelente?
A Vanessa botou o medíocre no meio ali, né? A Vanessa é exigente, cara. Fiquei com
medo. É porque a gente
dela.
Tem esse estigma, né? De que medíocre é uma coisa ruim, mas medíocre é o que tá na média ali, né?
É verdade. Falha minha, então. É verdade.
Então, mas eu acho que é que a gente usa de forma pejorativa medíocre porque ninguém quer estar na média, né? Todo mundo quer ser além da média.
Quer se destacar.
Mas na verdade o conceito mesmo da palavra.
Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, explodiu minha cabeça agora.
Não, mas é, e é realmente desafiador. Eu acho que para esses game designers que já têm nome, né? Que eles já são, assim, que eles já fizeram o jogo deles, né? Por exemplo, o cara que fez lá o Alan Moore, que fez o Ticket Ride, né? Que fez um jogo que é referência em um jogo família. Fez um jogo que é um jogo muito lembrado. É difícil alguém jogar Ticket Ride e esquecer que jogou Ticket Ride, né? De colocar ele num lugar assim do tanto faz, né? Pão com banha. É difícil, então. Mas e agora? O que esse cara faz pra se auto-superar?
Expansão. Outro Ticket to Ride.
Expansão, standalone ou nada. Né? Porque é muito difícil, né? Superar quando já chegou no teu auge.
Sim, isso é foda mesmo. Ter que se inovar e se superar é meio complicado mesmo.
Total.
Daí é mais jogo jogar safe, né? Eu acho que já fez uma contribuição bem. Já deu um passo bem, bem longo, né? Agora é só andar reto. Não precisa subir o morro mais, não.
Esses jogos inesquecíveis, eles têm alguma característica, esses jogos evergreen, né, que sempre vendem, eles têm alguma característica neles que faz deles inesquecíveis. Ah, Zombicide é o melhor jogo do mundo? Não sei, mas ele tem alguma coisa nele que faz ele ser um jogo muito, muito, muito lembrado, sabe? É um jogo que todo mundo quer experimentar.
Miniaturas incríveis. Aí que tá. A primeira impressão do Zombicide é maravilhosa, entendeu? Ele te entrega tudo que ele promete na caixa. Tipo, você vê a capa do negócio, monta o jogo e fala, caralho, é exatamente o que eu tava esperando. Pra mim, pelo menos, né? Tô falando a minha opinião sempre, claro. Não sei o que vocês acham. E aí eu acho que marca isso, entendeu?
Pois é, pode ser o primeiro contato ali, né, com... miniatura, essa coisa do primeiro contato, né, realmente meio muito marcante. Mas enfim, eu vou, a gente tá num podcast que chama Alocação de Opiniões, porque nós somos pessoas que gostamos muito da mecânica de alocação de trabalhadores, né, a gente tá falando também dessa questão de referência e tudo mais, né, então eu queria saber qual que é o jogo de alocação de trabalhadores, né, nessa pegada, assim. Coloca um bonequinho, recolhe o recurso, tira o bonequinho, alocação de trabalhadores, que pra vocês é a referência, é o inesquecível, e qual pra vocês não, assim,
passou batido.
O que estourou a tanga, entendeu? O que estourou a tanga e o que é, não sei, esperava mais, achei que não. Ou vocês já esqueceram?
Eu sei.
Essa pergunta é difícil.
Vai lá,
tá. Então. O inesquecível é difícil escolher, tá? Mas eu acho que o alocação de trabalhadores inesquecível, escolhendo um, seria o Russian Railroads. Acho muito bom. Né? Claro, tem o Stone Age também, só que ele é um jogo mais simples, assim, que também poderia entrar no inesquecível. Que ele entra na linha do Ticket Ride, assim, acredito eu, né? Com o motivo de ser inesquecível. Não, que são jogos parecidos, tá, pessoal? Mas eu acho que o alocação de trabalhadores é o Russian Railroads. Acho que esse, pra mim, é o Bambambam, bam, bam, sabe? Aquele que explodiu a cabeça, assim.
Uhum.
Né? Curto muito. Gosto muito da mecânica e esse aí curto muito. Outro que eu botaria nessa linha, talvez, o Cidades Submersas. Mas ok.
Mas menino, falou... escolhe um, menino.
É, falou um, né? Agora, aquele que eu esperava mais, e assim, ah, ok, tá. É o Arquitetos do Reino Ocidental. Tá. Ele tem ali uma locação, ele até tem uma coisinha inovação, de, por exemplo, ah, tu bota o primeiro trabalhador, tu faz uma ação. Se tu botar um segundo trabalhador, tu faz aquela ação duas vezes, sabe? Mas, ah, nada de inovador, talvez, sabe, no jogo. O jogo é divertido, mas, ah, ok. É bom, mas não é nada espetacular, assim. E eu sei que tem bastante gente que ama o jogo. Então, pra mim seria esse aí o, ah, ok, jogo ok, mas nada demais. Tá, me saí bem até. Não foi tão difícil. Dei tempo de pensar.
Eu vou completar, porque assim, ó, se tivesse uma câmera, vocês iam ver eu sorrindo enquanto o Edu falava isso, porque eu tinha total certeza que ele ia colocar o Arquitetos aí no
medíocre
dele. Sério? Sério. E eu queria muito que tu fizesse isso mesmo, porque eu joguei o Arquitetos agora essa última semana e joguei ele algumas vezes consecutivas e eu amei o jogo. Bizarro.
Sério?
Assim. Eu amei muito, assim. Muito mais do que eu achei que eu fosse gostar, porque eu tava... Ah, sei lá, eu já tinha ouvido alguns feedbacks, assim, meio... Nessa linha do é bom, mas nada demais, sabe? E aí, quando eu joguei, também comparando muito ele com Stone Age, né, e tal. E eu acho que realmente ele tem, não tem muito como jogar ele sem lembrar do Stone Age. Mas, pra mim, ele entregou um passo a mais, assim. E eu adorei jogar. Nossa, eu gostei muito, 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 assim. Ele provavelmente vai entrar num dos jogos que eu mais vou recomendar nos próximos meses.
Sério?
Que legal, caraca.
Não, ele até pode entregar um pouco a mais, mas mesmo assim não achei nada. Uou, sabe? Ok.
É interessante que vocês dois puxaram um ponto bem legal mesmo, que eu tava até pensando aqui enquanto vocês estavam falando também. É, essa questão do Stone Age ter esse lugar dele, né, no pedestal, lá no alto, assim, às vezes parece que ele não pode mais sair de lá, né? Às vezes parece que seria injusto a gente tirar ele de lá. Mas assim, pra mim, né, tecnicamente, o jogo que mais me marca com a mecânica de alocação de trabalhadores seria, por exemplo, o Above and Below. Por quê? Porque ele é um Stone Age com um storytelling junto. E pra mim, tipo, ele me lembra tudo que eu gosto em Stone Age e ainda entrega um pouco mais, assim. Igual a Vanessa falou agora do Arquitetos, assim. E o Edu anteriormente também, né? É interessante isso, né? E é meio difícil, né, não colocar, por exemplo, pra mim o Stone Age como esse, o Stone Age como o jogo de alocação de trabalhadores, é difícil de não ranquear ele nesse lugar ainda, né? Tipo, dá aquela sensação de que ele merece estar ali. Só que, tipo assim, tem um outro jogo que marcou mais e que, tipo, entre os dois eu teria mais vontade de jogar, por exemplo. Agora, de jogo que passou batido, assim, eu não sei nem se conta, tá? Mas eu colocaria Survive. Conta?
Como tem trabalhadores. Trabalhador?
Conta?
Ah, acho que não. Deixa eu ver.
Mais
acho
ou menos.
Conta?
Não é maluco.
Porque...
É, não é alocação de trabalhadores, né? A alocação de trabalhadores tem aquela coisa, tu colocar o trabalhador, coletar
e fazer
alguma coisa ali, tu tá só colocando nos inícios como estratégia, depois tu tá tirando, né?
Tá só sobrevivendo. Então, ó, eu vou colocar Ilha Proibida. Por mais que seja muito legal também. É um jogo que eu acho que ele tem um prazo de validade, né?
Mas tu acha que ali também tem alocação de... Bom, ali tá.
Sim.
Ali tu
porque
para.
Você tá, né?
É, tá. Aí tu escolhe a ação, né? Sei lá.
Sim.
Movimento em grade, talvez, pode ser.
Ah, não desmerece a minha opção, meu amigo, não tem mais nenhuma.
Nada, mas eu também.
Porque esse jogo, ele parece ter um prazo de validade, assim, se você não jogar ele ali no momento certo, ele já vai ser sem graça demais, assim.
É. Pode ser.
Você ia falar, Vanessa, desculpa.
Não. Não, eu ia dizer que o Ilha Proibida não tem alocação.
Ah, não.
É, pois é.
É assim, gente.
Não, mas mas foi um exemplo, né, de jogo pra ti. Não... E, sinceramente, eu acho que tu tem toda a razão. O Ilha Proibida, ele é um jogo muito bom, mas ele realmente é um jogo que data, né? Ele é um jogo que depois que tu pega ali a... o caminho das pedras, meio que tu sempre vai vencer.
É, sabe que eu nunca joguei tanto ele assim, mas já vi várias pessoas falando isso. Que, depois que tu pega um esquema ali, tu vai fazendo isso, tu vai quase sempre vencer, né?
E aí ele é bom, mas não vai pro ranking de nenhuma, né? Não encabeça nenhuma lista.
É que eu acho que o Ilha Proibida, tu tem pontos de ação, né? É diferente.
Uhum. Tipo tem... um Pandemic, assim, né?
É, exatamente. Tu tem tantos pontos de ação, então não, acho que não seria uma locação. Tá, o Viriato se escapou dessa, hein, Vanessa?
Ah, gente, isso aí é pra ilustrar que a alocação de trabalhadores é a melhor mecânica, né, que temos da humanidade. Não tem defeitos, entendeu?
É, mas tu sabe que realmente a alocação de trabalhador é uma mecânica que eu tenho dificuldade de achar um jogo que eu não gostei, porque dos que eu joguei até hoje, todos eu gostei, achei bom, sabe, tinha alguma coisa que me interessava, assim, é até difícil falar qual que eu gostei mais, sinceramente. Uhum. É, e agora estão vindo uns novos jogos de alocação de trabalhador, cada vez mais combando a mecânica com, né, tipo, com deck building, e com engine building, né? Ontem eu joguei Everdell, joguei duas partidas consecutivas de Everdell, que eu acho
o famoso.
Muito legal, que também tem uma alocação de trabalhador ali super importante, alocação de esquilos, né?
Que legal, muito mais interessante.
Muito mais interessante, é super bacana, assim, também o gerenciamento ali pra montar a engine, né, ali a maquininha de pontos, o Arnak, né, também, que é uma novidade que também...
Esse eu joguei, achei bem legal.
É, muito, muito legal. Então, a alocação de trabalhadores é uma mecânica que eu gosto muito. Tem vários exemplos super positivos e que me marcaram de uma maneira muito legal. E é engraçado porque é uma mecânica que os game designers conseguem inovar dentro dela, né? O Arnak traz isso super bem. Eu acho bem diferente ali a questão de só ter os dois trabalhadores e também ter a questão do deck building, o Everdell também. O Triora, que é um jogo que eu já falei também várias vezes, nacional, e que também tem essa opção de trabalhadores com só duas personagens, e eles ainda são assimétricos entre si, né? Tem a Bruxa, que é a personagem que te dá mais margem, né? Ela tem um pouquinho mais de habilidade, e o Familiar, que é o Pet, né? Que é o bichinho da Bruxa ali, que é um pouco mais fraco, né? Ele não dá tanto poder, mas ele ao mesmo tempo foge melhor dos Inquisidores e tal. Então eu também
que
acho
legal. Nossa, esse jogo dá muita vontade.
É, Triora, eu adoro o Triora. Gente, parem de subestimar o Triora, porque ele é muito bom.
Temos que jogar ele.
Não, ia dizer, outro jogo, agora que eu lembrei, que entraria nessa linha aí do mediano, é o Century. O Century é o terceiro, é o Novo Mundo, né?
É, o Novo Mundo.
É, também. É uma locação, ok, bacana, tem até alguma coisinha inovadora ali, mas... Não brilhou assim, sabe? Não foi um jogo que... vamos de novo, apesar de ser a locação, né? Então, dizem que ele com o primeiro fica legal, mas eu não usei, hein? Não joguei ele com o 1 e o 3. Que... isso é legal do Century, essa inovação, né? De poder juntar os jogos, isso eu acho bacana.
Mas aí, se tu compra a trilogia inteira, sai caro essa brincadeira, né? Porque eu acho caro demais, porque ele entrega. O Century foi um exemplo bem bom, bem lembrado. Eu também acho o Century bem... ok, assim. Não acho marcante.
Isso de ter que ter o primeiro me lembrou quando a gente tenta defender açaí, né? Eu amo açaí. Mas não adianta você falar pra pessoa que, se você colocar leite condensado, leite em pó e não sei o que, morango, fica bom. Tipo, mano, tem que ser bom pra pessoa sem nada mesmo. Não adianta. É. Eu amo, tá? É. Mas não dá pra...
É, eu também gosto muito de açaí pra desculpa pra comer leite condensado, né?
Não. Açaí puro, açaí com cupuaçu é tudo de bom, Vanessa.
É bom demais, nossa, delícia.
Açaí, Century, só com acompanhamento.
Vocês tinham que ver quando era criança, que eu morei no Acre e tomava o suco no saco, era tipo um litro de açaí num saquinho plástico com dois canudos.
Putz, sério?
Bons tempos. Vendia na feira, era muito legal. Que era tipo uma sacolinha super... É uma sacola mesmo. Imagina uma sacola do supermercado, assim, aquelas de plástico transparente. Com só que mais resistente, né? E aí eles amarram o topo, ou amarravam, né? 99, tem bastante tempo. Acho que não deve ser comercializado mais. Amarrava o topo
não, parece
com
higiênico.
Dois canudinhos dentro. Então você imagina uma criança pequenininha segurando com as duas mãos, assim, uma sacolona, cheia de açaí e andando na feira. Era um Viriato feliz.
Né? Eu até botei no Google aqui, suco no saco, no Acre, pra ver.
Achou?
Que... Olha, tem um saquinho transparente aqui e a galera com um saquinho ali, tomando um saquinho de vocês.
Ah, que bom, cara.
Pesquise você também.
É, vou pesquisar aqui.
Que massa.
É isso.
Culturais, regionais. É. Bom, mas assim, eu vou dar um exemplo pra gente finalizar isso aqui pra não estender muito a prosa, tá?
Tá. Uhum.
Então, assim, ó, eu fico muito em dúvida sobre qual seria o meu top, mas eu vou só pra ser do contra do Edu, eu vou jogar o Arquitetos lá em cima, entendeu?
Vai, boa!
Só pra ter opinião, gente.
Que abusada, velho, que abusada essa guria.
Ah, mas eu vou mesmo, Edu, porque assim, ó, eu gostei demais, assim, ele me surpreendeu bizarramente, assim. Foi muito além, muito, muito, muito além do que eu esperava. E eu adorei o sistema de como os jogadores interagem. Eu joguei ele entre dois. E eu já tinha lido também que entre dois ele ficava solto. E eu não achei solto. Tipo assim, eu imagino que entre mais pessoas ele fica melhor. Mas eu me diverti pra caralho, entendeu?
Olha, acho que eu joguei ele em cinco pessoas.
Ah, não, mas em cinco ele deve ficar muito longo, né?
Não, sei lá, não lembro, faz tempo. Tá, então olha só, deixa eu aproveitar esse gancho dessa rixa minha e da Vanessa momentânea. Isso é legal do podcast, né? Não sei o que vocês acham. Porque
sim, demais.
Num vídeo dificilmente ia acontecer isso. Eu ia dar minha opinião, né? Ia detonar o jogo e aí ninguém ia poder contradizer. Aqui eu não gostei do jogo, a Vanessa gostou, agora você tira sua opinião, hein? Teste ele e depois diga se você concorda. Time Edu ou time Vanessa?
Ou time Glória Pires, né? Não tem opinar.
Isso.
Sobre, tipo, pegando um resumo do que a gente falou hoje aqui.
Não, calma aí, calma aí.
É,
a Vanessa não falou o mediano dela.
Ah, desculpa.
Não deixa ela se escapar, ela fez a
pergunta. Ah, por favor, Vanessa, não vou tirar essa oportunidade, não.
O meu mediano hoje é um que eu também já tinha gostado bastante um tempo atrás, mas hoje eu rejoguei ele final de semana passado e eu entendi que ele não, enfim, é um jogo mediano mesmo, assim, né? Ele poderia ser mais. Que é Fallout Shelter.
Olha aí.
Ah, sério?
Aquele da caixinha de lancheira,
é gostosinho.
Né, de metal.
Uhum.
Da caixinha de metal. Ele é gostosinho,
realmente.
Sim. É, ele é
bonito,
gostosinho.
Né?
Bonito, bem produzido.
Mas é isso.
Mas é isso. Ele é, assim, bom de ensinar, porque ele é super simples, né? Tem rolagem de dados, isso é legal. Mas...
Quem já jogou no aplicativo, tipo, joga bem de boa, vai inclusive gostar bastante.
É, ele tem a temática ali bem presente, né, associado ali ao game em que ele se inspira, que é o do mobile. Mas eu acho, né, não sei, eu joguei ele esse final de semana com meu cunhado e minha cunhada e foi... Putz, cara, eu fiquei...
Foi na média.
A sensação de assim, putz, errei a escolha, sabe, no jogo. Não foi muito legal, não. Então, tá na média. Se tu é fã de Fallout Shelter, do celular, acho que tu vai gostar, mas não é um jogo que
é legal
incrível.
Mesmo. Não, eu joguei por muito tempo, duas vezes, tipo, fiz dois bunkerzinhos lá, tipo, um há uns 5 anos atrás, um há uns... um ano e pouco atrás, assim, né, no jogo de aplicativo, e você fica, assim, uns 15 dias jogando direto mesmo, o tempo todo, mas depois passa, assim, você só deleta e esquece. E o jogo em board, ele é muito fiel ao jogo de aplicativo, tipo, é bem interessante mesmo o conceito, né, de trazer o jogo do digital pro analógico, tipo, fizeram bem o trabalho, né, é lindo também. Tem muitas características interessantes. Mas é isso também, ele não se encaixa em nenhuma dessas listas como inovador até. Né?
É, fica
as mecânicas dele,
né?
São bem, né, arroz e feijão, assim.
É, se eu for pegar uma alocação de trabalhador, hoje eu pego outros, né?
Se for pegar um temático, você até pega outro também, né? Se for
também.
Segurar pelo tema mesmo, ele não se segura.
Também.
Mas o ponto que eu ia puxar, assim, né, de resumão, é que foi interessante, a gente meio que fez uma trajetória de autoconhecimento, não sei o que vocês acham, mas
total.
Assim, tô olhando pra dentro bem, bem diferente agora. E aí, puxando o gancho aí de coisas, tipo, jogos que são recentes na cabeça da gente, né, acho que eles têm, pra bem ou pra mal, eles acabam... se destacando ali, né, de alguma forma. É, descobri esse lado sobre party games, e aí eu tava refletindo, não é propaganda, tá? Mas eu tava refletindo sobre o quanto eu gostei de Mar de Mentiras, o jogo que tá, inclusive, no momento, no Catarse, né? Uhum. E do querido Tomás Queiroz. A gente teve a oportunidade de jogar ao vivo no canal 3Duos, né? Vamos deixar o link aqui embaixo da jogatina. Foi bem divertido e a experiência foi muito legal, porque foi um party game muito leve, rapidão de aprender a jogar, né? A gente, tipo, se divertiu pra caralho. Tava eu, o Edu, Vanessa, o Tomás Edu. E o Edu Reis, né? É. E foi muito legal. A partida teve desfechos históricos. Foi bem engraçado o jeito que a gente construiu a brincadeira, né? Acho que o party game faz toda a diferença quando todo mundo compra, né, a ideia.
Sim.
E foi bem isso, assim. Então, tipo assim, tá muito na minha cabeça como top 1 party game agora, assim, junto com o Resistance, inclusive.
É, ele é bem
divertido
mesmo.
Acho que a chance de eu jogar Resistance com pessoas próximas, assim, né, é bem menor do que de jogar com um Mar de Mentiras, assim. Até a temática, né, a temática pega muito, né, de piratas e a arte tá bem legal. Enfim, né, um abraço pro Tomás aí e parabéns pelo projeto, né, espero que já tenha batido, né, a meta. E fica aí a indicação, né?
Daí, eu vou ter que dar a meta de 40 mil nasceu no nosso gameplay, né? Não quero dizer nada.
Olha aí.
Olha aí.
Ah, quando eu vi, eu dei muita risada.
Muito
confira,
bom.
Confira. Vamos deixar, então, o link do Catarse aqui na descrição desse episódio. E confira ali a meta de 40 mil se bater pra tu ver qual que é o...
Tu quer saber como é que ela surgiu? Olha o gameplay.
E tira a prova dos 9 também no gameplay, né? Putz, foi muito engraçado, assim. Foi uma partida muito especial, né?
É.
Foi sim. Bem legal mesmo. Bem lembrado.
Então é isso, pessoal.
É isso aí.
Obrigado por ouvir até aqui, tá? Não deixe de seguir a gente no Instagram lá, Locação de Opiniões. Qualquer opinião que você tiver, pode deixar tanto na Ludopédia quanto nos comentários do Instagram, que a gente vai estar lendo na quarta que vem na live de comentários, né? E a gente adora receber o feedback de vocês. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.
Valeu, gente. Obrigadão. Falou.
Valeu.
Beijo. Tchau.